Muito bom dia, são agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas em Cabo Verde, são 7 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas em foco neste noticiário.
A Assembleia da República de Moçambique retoma hoje as sessões plenárias após 5 meses de pausa. O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou a proposta de lei do Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado para 2023. Em Angola, combate à pobreza leva a ADRA, a Organização Social Angolana, a defender a realização de um Fórum Nacional que defina uma nova estratégia de combate à pobreza. E novos deputados eleitos à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe tomam posse no dia 22 de novembro.
Toda a informação já a seguir à edição é de João Costa Dias.
A Assembleia da República de Moçambique retoma hoje as sessões plenárias após 5 meses de pausa, com uma ordem de trabalhos de 30 pontos, incluindo as propostas de lei da comunicação social e da radiodifusão. As propostas têm sido contestadas por organizações da sociedade civil, quer moçambicanas, quer estrangeiras, por serem vistas como restritivas das liberdades de imprensa e de expressão, e o seu debate em plenário já foi adiado 2 vezes, ainda de acordo com a proposta de agenda que consta no Boletim da República, consultado pela agência de notícias Lusa. Vão estar também em discussão a revisão da lei sobre o regime jurídico dos cidadãos estrangeiros em Moçambique, o debate da lei cambial e da lei que estabelece o regime jurídico da conta bancária. Vão igualmente a plenário a proposta que introduz a tabela salarial única da administração pública, a revisão da lei do ensino superior e a revisão da lei da educação superior. O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou a proposta de lei do Plano Económico e Social e o Orçamento de Estado para 2023, o instrumento a ser submetido à Assembleia da República e que prevê um crescimento da economia em 5% no próximo ano, visa definir os principais objetivos económicos e sociais e da política financeira do Estado. Filimão Soares, o porta-voz do Governo, refere metas bem definidas.
2023 tem como objetivos, nomeadamente, definir metas macroeconómicas anuais, visando atingir um crescimento do PIB de 5%, manter a taxa de inflação média anual em 11,5%, alcançar o valor de 8.806 milhões de dólares norte-americanos em exportações de bens e constituir reservas internacionais líquidas, real, no montante de 2.936,6 milhões de dólares norte-americanos, correspondente a 3 meses de cobertura das importações de bens e serviços.
Filimão Soares, o porta-voz do Governo. Ainda Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, empossou 6 novos diretores do Gabinete Central de Combate à Corrupção, a quem lançou desafios face à onda da criminalidade organizada e transnacional, incluindo o terrorismo que o país enfrenta.
Na sua atuação, os criminosos infiltrados nas instituições do Estado, a troco de valores monetários, têm recorrido à obtenção de documentos de identificação e de viagem e, posteriormente, são usados para permanência ilegal no país ou para obtenção de licenças para exploração de recursos naturais, abertura de empresas e contas bancárias, importação e exportação de mercadorias. Não podemos continuar a ter situações como estas, que comprometem o desenvolvimento económico e social e a soberania nacional.
E a Procuradora quer mais.
Queremos que os órgãos e serviços administrativos que vão integrar nos transmitam de forma contínua sinais de melhoria do nosso desempenho, traduzindo confiança e respeito pelo cidadão na realização da justiça.
A Procuradora-Geral da República de Moçambique, que empossou 6 novos diretores do Gabinete Central de Combate à Corrupção. E o ativista angolano Gilson Moreira da Silva, detido há mais de 8 meses, começa a ser julgado hoje sob indícios dos crimes de rebelião e resistência contra funcionário. O ativista, de 35 anos, está detido desde janeiro de 2022 no Hospital Prisão São Paulo, em Luanda. E o julgamento está previsto para ter início hoje. Foi detido após ter sido apanhado alegadamente a fazer um direto nas redes sociais a partir do Hospital Prisão São Paulo, em que mostrava as condições em que estava detido o ativista Luter Campos, detido 2 dias antes. A ADRA, Organização Social Angolana, defende a realização de um fórum nacional que defina uma nova estratégia de combate à pobreza no país, ideia que foi manifestada pelo diretor-geral da instituição, Carlos Cambuta, com base num estudo sobre a implementação do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. José Silva.
Para a organização social que trabalha nas áreas rurais, é fundamental mudar o quadro que ainda coloca muitos cidadãos em situação de vulnerabilidade.
A política foi elaborada no nível central e não se teve muito em conta quais são as preocupações das administrações municipais. Constata-se igualmente que os munícipes não são engajados. Ora, não se pode falar de combate à pobreza sem a participação de pessoas em situação da pobreza e da vulnerabilidade.
O estudo concluiu que 7 em cada 10 angolanos continuam privados dos direitos fundamentais, como alimentação, saúde, educação, água, energia e mobilidade. O diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta, disse que, apesar da existência de verbas, as prioridades não estão devidamente definidas. Daí, o combate à pobreza constituir ainda um desafio.
Apesar de ter recebido recursos do Ministério das Finanças, estamos a falar inicialmente de 25 milhões de kwanzas por mês, e este ano cada município está a receber 27 milhões de kwanzas. Estes recursos não estão a ter reflexos na vida da população.
Diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta, e a ideia da assistência social que também deve ser revista, tendo em conta a especificidade de cada região.
A ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, defende a redefinição da estratégia de combate à pobreza em Angola. Os novos deputados eleitos à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe tomam posse no dia 22 de novembro. A decisão saiu ontem da reunião da Comissão Permanente do Parlamento. Entretanto, o partido ADI, que venceu as eleições legislativas com maioria absoluta de 30 deputados, quer a antecipação da posse para o dia 3 de novembro. O líder parlamentar, Abenildo Oliveira, justificou o pedido.
O governo em exercício, é um governo de gestão, tudo está parado, a administração pública está parada e é necessário que os novos deputados entrem em funcionamento o quanto antes possível, de acordo com a lei eleitoral, para assim pôr toda a máquina a funcionar. Desse modo, ganharíamos, em vez de 22 de novembro, teríamos no dia 3 de novembro, ganharíamos perto de 3 semanas e o país fica a ganhar.
A atual maioria parlamentar entende que a antecipação da posse violaria o artigo 102 da Constituição da República, que fixou o prazo da legislatura em 4 anos. O líder parlamentar da ADI, Abenildo Oliveira, rejeita esta tese e dá exemplos.
Também podíamos perguntar no ano passado. O mandato do Presidente da República é de 5 anos. E o Presidente cessante esteve quanto tempo? Não terminou o mandato dia 13 de setembro. Foi até outubro. Então, o país parou? Os presidentes de Câmara, de 2010 para cá, têm feito 4 anos. O governo regional tem um mandato de 3 anos. Tem feito 4 anos. Então, quem está a violar a Constituição? A questão não é de violar ou não a Constituição. A questão está aqui, é uma questão de Estado, e o país precisa avançar. O país está de rasto. E é necessário dar ao país um novo fôlego. E há um governo, há um partido que ganhou eleições e há um governo que precisa trabalhar. E este que está em funções não está a trabalhar.
Abenildo Oliveira, o líder parlamentar da ADI. O Movimento Basta, que elegeu 2 deputados ao Parlamento de São Tomense, já veio felicitar o primeiro-ministro eleito de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, e manifestou total disponibilidade para colaborar na implementação de reformas de que o país carece. Entretanto, o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe extinguiu 4 partidos, Partido Verde, PTOS, Muda e Partido Novo, porque não conseguiram o mínimo de 0,5% de votos exigidos por lei. É o que indica um acórdão a que a RDP África teve acesso. Repórter Josimar Afonso.
O acórdão 63/2022 do Tribunal Constitucional indica que o Partido Verde de São Tomé e Príncipe O Partido de Todos os São Tomenses, PTOS, o Movimento Muda, STP, e o Movimento para o Progresso, Partido Novo, não obtiveram o mínimo de 0,5% de votos expressos exigidos por lei. Por isso, o Tribunal Constitucional declarou a extinção automática dos mesmos, sem necessidade de qualquer processo. Segundo os dados oficiais divulgados na segunda-feira pelo Tribunal Constitucional, o Partido Verde obteve 275 votos, correspondentes a 0,34%. O PTOS teve 195 votos, correspondentes a 0,24%. O MUDA-STP teve 393 votos, correspondentes a 0,49%, enquanto o Partido Novo teve 355 votos, equivalentes a 0,44%. Segundo a Lei São Tomense, todos estes partidos agora extintos não podem surgir nos próximos 4 anos com a mesma denominação, sigla e estatutos.
Decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional. A Associação de Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau denunciou em conferência de imprensa o alegado desvio de mais de 10 milhões de euros nos últimos 6 anos pela Agência Nacional do Caju. Segundo o presidente da organização, Mamadou Hierro Jamanca, o fundo em causa, que veio da contribuição dos camponeses e outros operadores, era destinado à valorização da castanha de caju na Guiné-Bissau.
A nossa insatisfação foi exatamente fruto do desencaminho, do desvio desses fundos. Estamos a falar de muito dinheiro para um país pequeno como a Guiné-Bissau. Nos últimos 6 anos, só para os telespectadores e rádio ouvintes terem noção, estamos a falar de 7 bilhões de francos CFA. 7 bilhões de francos CFA é muito dinheiro cambiado em dólares ou em euros. Portanto, a nossa insatisfação foi exatamente que o elemento essencial disto tudo é o caju, é o cajueiro. O caju da Guiné-Bissau está a morrer de falta de atenção. O caju da Guiné-Bissau está a morrer naturalmente de velhice. O caju da Guiné-Bissau está a morrer naturalmente de doença. E, portanto, todo este dinheiro foi exatamente, em termos de lei, direcionado para tratar essencialmente do caju.
RDP África tentou, mas sem sucesso, ouvir a Agência Nacional de Caju sobre estas denúncias. E a Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal vai estar em Cabo Verde, vai ser de 19 a 22 deste mês, vai discutir com as autoridades locais um quadro regulatório nos domínios da empregabilidade e da mobilidade laboral que envolva os cidadãos dos dois países. O objetivo é garantir os direitos dos trabalhadores, correspondente Carlos Santos.
Os governos de Cabo Verde e de Portugal vão assinar ainda este mês o acordo relativo ao emprego e à estada de trabalhadores cabo-verdianos em território português, explica Fernando Elísio Freira.
Que é um mecanismo adicional de regulação e de proteção, neste caso, dos cabo-verdianos, no sentido de acesso a um salário digno, acesso à segurança social, acesso a serviços de saúde, possibilidade de gozo de tudo aquilo que tem direito os trabalhadores que trabalham em Portugal ou trabalham em Cabo Verde.
Proteção de direitos laborais, este será, aliás, um dos pilares do acordo relativo ao emprego e à estada dos trabalhadores cabo-verdianos em Portugal, documento que será analisado durante a visita a Cabo Verde da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho.
Para trabalharmos exatamente esse quadro regulatório, para abrirmos uma iniciativa de empregabilidade e de mobilidade laboral aqui na Praia e em São Vicente, e também de criarmos todas as condições de, por um lado, Cabo Verde demonstrar que tem sistemas de formação profissional que funcionam através das suas várias escolas públicas e privadas.
O novo quadro regulatório deriva do acordo de mobilidade entre os Estados-membros da Cplp e da nova lei de estrangeiros recentemente aprovada por Portugal.
Ministra Portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vai estar em Cabo Verde de 19 a 22 deste mês. E começa hoje o DOC Lisboa, com cerca de 300 filmes de diferentes países. O Festival de Cinema Documental já conta com 20 edições. Para marcar a data, está disponível na internet uma galeria de memórias. 20 anos de cinema de documentário. DOC Lisboa começa hoje no Cinema São Jorge com 2 curtas-metragens, Telegrama de Lula Pena e Terminal Norte de Lucrécia Martel.